Fala pessoal, o EP19 vai ser sobre uma tecnologia que está chegando no Brasil, que é o treinamento com eletroestimulação neuromuscular. Esse tipo de treino está causando um burburinho aí dentro da educação física, diversas discussões, se é bom, se não é. E a gente vai discutir isso hoje com o Matheus Ferrarese. Ele é um especialista no assunto, ele tem doutorado, inclusive, nesse tema, trabalha com diversas academias pelo Brasil, dá cursos desse assunto, então é a melhor pessoa para falar sobre isso. E para quem não sabe muito bem o que é o treino com eletroestimulação, muitos de vocês já devem ter visto aqueles tratamentos feitos pela fisioterapia com choquinho, né? É mais ou menos a mesma coisa, só que nesse EP a gente vai focar no treino de corpo inteiro. Então são roupas especiais que contêm ali correntes elétricas a partir de um aparelho, e aí a gente vai tratar de como esse tipo de treino influencia na nossa força, no condicionamento, na saúde, como são organizadas as sessões e tudo mais que vocês precisam saber para entender sobre essa tecnologia nova, esse novo jeito de treinar aí, que alguns lugares, algumas academias e estúdios estão trazendo para o seu público. Então, quem tem interesse em inovações, tecnologia, métodos novos de treino, e entender mais sobre esse assunto, fica ligado porque o Matheus sabe tudo desse assunto, é basicamente um curso ECP e vai ser muito bacana para o aprendizado de vocês. Você está ouvindo ao B-Lab Podcast, um espaço dedicado à performance esportiva. Meu nome é Gabriel Solé, eu sou treinador e preparador físico aqui na Europa, e se o teu objetivo é se tornar um atleta ou treinador do mais alto nível, esse é o lugar para ti.
Beleza, eu me chamo Matheus Ferrarese, sou formado em Educação Física, tenho uma pós-graduação em Fisiologia do Exercício, mas meu mestrado e doutorado são voltados para a eletroestimulação neuromuscular. Então, me apaixonei por essa tecnologia e quando chegou no Brasil essa tecnologia para ser aplicada no corpo inteiro, então eu me aproximei da marca que trouxe, que é a Mirra, desenvolvi o primeiro curso de eletroestimulação neuromuscular de corpo inteiro do Brasil e hoje eu sou consultor técnico deles, né, da Mirra no Brasil e tenho uma rede de franquias hoje com 6 unidades que utilizam exclusivamente essa tecnologia. Então, meu ambiente de estudo é especificamente essa tecnologia, meu ambiente de trabalho também é especificamente essa tecnologia, que a gente vai conversar um pouco mais hoje aí.
Perfeito. Então, para a gente começar assim, dá uma explicada para o pessoal o que é o treinamento com eletroestimulação, porque talvez seja uma coisa que a pessoa está ouvindo e acha que é um negócio de outro planeta, não consegue visualizar bem, né, um podcast. Então, para o pessoal conseguir visualizar o que é esse tipo de treinamento.
Certo. Muita gente pode receber assim a informação de treino com EMS, né? Que é a sigla que muitas pessoas acabam caracterizando o treino. EMS é uma sigla internacional que significa Electro Mill Stimulation ou Electro Muscle Stimulation, né? Que é, no caso, a tecnologia de eletroestimulação neuromuscular ou muscular que a gente utiliza. Então, basicamente, é um treino que utiliza essa tecnologia de eletroestimulação como ferramenta para gerar a contração muscular. Então, ao invés de eu utilizar um peso, por exemplo, ir na academia, usar um halter, usar um equipamento lá para levantar uma determinada carga, eu tenho esse equipamento de eletroestimulação que manda um estímulo diretamente no meu músculo, no músculo alvo, né? Por exemplo, na coxa lá, vou mandar um estímulo no músculo da coxa e o músculo da coxa vai se contrair a uma determinada tensão sem que eu precise colocar um peso externo lá para levantar, estender o joelho ou qualquer coisa assim. Então, basicamente, é um treino que utiliza a tecnologia de eletroestimulação para gerar tensão muscular. Então, essa seria a principal definição do tipo de treino. E daí, indo um pouco mais a fundo no que está ganhando o mercado, que é a eletroestimulação neuromuscular de corpo inteiro, é uma tecnologia que a gente basicamente veste uma roupa, né? Então, depende da marca, mas alguns são uns coletes com uma espécie de umas cintas no braço, na perna, outros é uma espécie de um macacão do corpo inteiro. Então, basicamente, é uma roupa que está acoplada a uma série de eletrodos para que a gente tenha esse estímulo elétrico em vários grupamentos musculares ao mesmo tempo. Então, é um treino onde a gente faz alguns movimentos funcionais, alguns movimentos simples, associado a esse estímulo elétrico em vários grupos musculares ao mesmo tempo. Então, a ideia é que a gente consiga gerar uma tensão muscular em vários grupos musculares ao mesmo tempo e com isso consiga ter efeitos semelhantes a um treino de musculação, de CrossFit, de, enfim, treinos convencionais, entre aspas, assim, né? Treinos que a gente já está mais acostumado. Então, a ideia é que a gente tenha uma série de resultados, de benefícios semelhantes a esses treinos que a gente já está mais acostumado.
E aí, então, seguindo nessa linha, já que tu puxou um pouquinho para esse lado, eu queria saber de ti, assim, quais que são os benefícios do treinamento com eletroestimulação quando a gente compara com o treino tradicional? Por que que uma pessoa iria aderir a esse tipo de treino, já sendo praticante do treino mais tradicional, com pesos, ou não sendo? Qual que é o grande benefício quando a gente compara os dois?
Trazendo um pouco para o lado do podcast aqui, que é a parte do basquete, se a gente fosse olhar especificamente assim, atletas de basquete, eu diria que o principal benefício é um recrutamento muscular com menos estresse nas articulações. Então, hoje a gente vê o basquete como uma prática desportiva que tem um estresse bem importante aí de tornozelo, joelho, coluna. Então, quando eu consigo trazer um tipo de treino onde eu consigo gerar força muscular, gerar estabilidade articular, sem que eu precise utilizar muita carga, muito peso externo, significa que eu estou produzindo um benefício e retirando talvez o principal efeito negativo de um treino com carga, que seria o estresse na minha articulação. Então, quando eu consigo dizer assim, ah, eu consigo te deixar mais forte, poupar mais o teu joelho, poupar mais a tua coluna, isso me traz uma longevidade, né, para esse indivíduo fisicamente ativo, dizendo assim, ah, tu vai ficar mais forte e tua articulação vai sofrer menos. Então, acho que esse seria talvez o principal benefício para o público, assim, pensando especificamente no basquete. Agora, pensando em pessoas que não são atletas, que não aderem a um treino convencional, na grande maioria das vezes, eu acredito que seja tu conseguir gerar um estímulo bem interessante, bem importante, com um menor tempo de treino e principalmente uma menor frequência semanal. Então, hoje a gente consegue. Eu vou trazer até para o meu espaço ali, a Perforce, que é a minha rede de estúdios. A gente não atende mais do que 2 vezes por semana. E hoje, mais de 60% dos nossos alunos só fazem um treino por semana. Então, dentro da área da educação física, até. Eu sou profissional de educação física e eu posso dizer que, antes de conhecer a tecnologia, eu era uma das pessoas que falava assim, ah, treino uma vez por semana, nem faz, né? Não adianta nada, a gente precisa de mais vezes por semana para ter um determinado resultado. E hoje, conhecendo a tecnologia, estudando já há mais de 8 anos, sabendo como funciona, eu sei que, de fato, traz uma série de resultados positivos. Então, acho que esse talvez seja um dos grandes benefícios também, que é a oportunidade de tu gerar coisas positivas com uma frequência semanal muito menor e ainda com treinos bem curtos, né? Então, hoje, como eu comentei, a gente faz de 1 a 2 treinos por semana de aproximadamente 20 minutos. Então, dentro de uma população que não é atleta, é um grande diferencial, assim, para que a pessoa consiga aderir à rotina de treino, né? Quando eu digo, ah, tu não precisa vir 5 vezes por semana, 1 hora por dia, na verdade, tu vem de 1 a 2 vezes, 20 minutos, que tá suficiente, né? Então, acho que esse é um grande diferencial, com certeza.
Sim, eu sei que é um pouco difícil. Porque deve ser um mecanismo complexo, mas tem como tentar explicar de forma breve, assim, por que que o treino com eletroestimulação consegue um resultado eficaz com tão pouco tempo de estímulo e com uma frequência tão baixa?
Bem, vamos tentar deixar o mais claro possível. Então, vamos lá. Quando a gente faz uma contração muscular convencional, assim, voluntária, tu vai na academia ou tu tá carregando uma sacolinha de mercado, o meu cérebro, né, o meu sistema nervoso central, ele envia estímulos elétricos para o meu músculo contrair. Então, qualquer movimento que eu faça partiu de um estímulo elétrico que meu cérebro lá mandou para o meu músculo contrair a uma determinada força, uma determinada velocidade e tal. O que que a gente faz com essa tecnologia? É basicamente não depender do meu sistema nervoso central. Eu não dependo mais do meu cérebro. Se eu tiver com um sujeito em coma, eu mando um estímulo do equipamento e faço o músculo dele contrair, mesmo que o sistema nervoso central dele não esteja ativo. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Então, com isso, eu consigo gerar níveis de tensão no meu músculo que voluntariamente ou dificilmente eu conseguiria, ou eu não conseguiria, independente da carga que eu colocar. Vou dar um exemplo assim. O meu cérebro, ele manda estímulos de no máximo 50, 55 Hz de frequência para o meu músculo contrair. E com equipamento eu posso mandar estímulos de 80, 90, 100 Hz. Quanto maior essa frequência, maior é o nível de tensão no meu músculo. Então, esse é o primeiro ponto. Eu consigo gerar tensões musculares que voluntariamente eu não consigo. Então, isso acaba com tensão maior, eu preciso de menos tempo de treino. Segundo ponto que faz eu precisar de menos tempo de treino é que eu estimulo uma série de grupamentos musculares ao mesmo tempo. Então, quando eu vou numa academia convencional, e eu não estou dizendo que a academia não funciona, tá? Eu estou tentando dividir assim o que que é um, o que que é outro. Eu vou numa academia de musculação, geralmente eu vou fazer, por exemplo, um treino, um exercício para o tríceps. Daí eu vou lá, fico em pé e faço só um movimento lá de extensão e flexão do cotovelo com a intenção de estimular meu tríceps. Se eu fizer com esse equipamento o mesmo movimento, só de estender e flexionar o meu cotovelo, e o equipamento estiver ligado, ao mesmo tempo eu estou recrutando coxa, glúteos, região lombar, região de peitoral, abdômen. Porque como eu tenho eletrodos em todos esses músculos, eu não dependo mais do meu movimento. Eu vou contrair a musculatura porque o meu equipamento mandou aquela musculatura contrair. Então, mesmo que eu faça poucos movimentos ou nem me movimente, eu consigo gerar um nível de recrutamento muscular bem significativo em relação ao volume corporal. Eu consigo recrutar muitos músculos ao mesmo tempo. Então, já falei de dois pontos. Um é o nível de tensão que eu consigo gerar em cada músculo, e depois é a quantidade de músculo que eu consigo recrutar no mesmo tempo. Então, eu consigo gerar muita tensão e muito volume muscular ao mesmo tempo. E o segundo ponto, quem é da área mais técnica da educação física deve saber que a gente tem um nível de dano muscular e de adaptação muscular maior quando eu tenho fases excêntricas do meu movimento. Quando eu faço, a gente tem num movimento, a gente diz que a gente tem a fase concêntrica e a fase excêntrica. A fase excêntrica é quando eu gero força. Ao mesmo tempo que o meu músculo ele está alongando. Então, na fase de alongamento do músculo, eu estou produzindo força. E com a eletroestimulação de corpo inteiro, eu tenho em qualquer movimento, eu sempre tenho algum músculo em fase excêntrica. Eu vou dar um exemplo assim, não sei se vai ficar claro sem imagem, mas eu vou fazer a imagem aqui para ti que está me enxergando, mas aí na hora do podcast, pessoas imaginem o meu cotovelo estendendo e flexionando. Se eu tiver num movimento voluntário, quando eu estendo o cotovelo, o meu bíceps ele está basicamente relaxando para meu tríceps funcionar. Só que na eletro, quando eu estou fazendo esse movimento aqui, eu estou contraindo meu tríceps, mas o meu bíceps que deveria relaxar, na verdade, depende muito da gravidade do nível que eu estou colocando. Mas digamos o meu antagonista, meu músculo aqui que eu estou exemplificando com bíceps, ao invés dele relaxar, o meu eletrodo está fazendo ele contrair. Então tá o bíceps tentando puxar o meu braço para cá e flexionar meu cotovelo e o tríceps tentando estender meu cotovelo. E os dois de forma involuntária, independe da minha vontade. Meu cérebro não tá nem ativando lá e tá meu bíceps contraindo e meu tríceps contraindo ao mesmo tempo. Então, se eu fizer voluntariamente qualquer movimento assim, um músculo vai estar tá sempre alongando e gerando tensão. Então a gente diz que ele está sempre em fase excêntrica. Então, de forma resumida, tudo isso que eu falei, o terceiro principal ponto é que sempre eu vou ter algum grupo muscular em fase excêntrica, ou seja, alongando e gerando força. E isso, para quem estuda o exercício e o movimento, sabe que quanto mais fase excêntrica eu tiver, maior é o nível de dano muscular, mas, consequentemente, também maior é a minha adaptação. Claro, se eu tiver um dano muscular controlado, que eu consiga gerar adaptação, né? Maior vai ser minha adaptação. Então, acho que esses três pontos são os principais, tá? E daí, quando a gente fala em tempo de intervalo, por que uma vez só por semana? Porque quando eu pego grandes grupos musculares com um nível de dano muscular bem importante, significa que eu tenho que ter mais tempo de intervalo para que meu corpo dê conta de recuperar todas essas lesões, todo esse estresse que eu fiz, para estar tá disposto a fazer um novo estímulo de novo. E hoje, daí, dentro do ambiente científico, já tem uma série de estudos que avaliam o nível de dano muscular, o nível de estresse físico, e nos mostram lá alguns marcadores de dano muscular, e a gente já sabe quantas horas que demora para recuperar isso. E a gente sabe hoje que treinos de eletroestimulação, a gente tem um nível de dano muscular mais acentuado do que um treino convencional. Então, ao invés de a gente esperar 2 dias, 3 dias, a gente pode esperar 5 dias, 7 dias até treinar de novo, até meu corpo conseguir recuperar tudo aquilo de novo. Estão tentando ser bem sucinta, é mais ou menos isso que acontece.
Perfeito. Essa explicação que tu deu sobre a contração concêntrica junto com a contração com o movimento excêntrico ali, né, as duas partes contraindo, é exatamente o que eu senti quando, porque eu fiz uma sessão, porque uma jogadora minha, ela é patrocinada por um estúdio de treinamento com eletroestimulação, e eu fiz uma sessão que ela me deu essa sessão, e exatamente foi isso que eu senti. Eu tentava quando o professor lá deixava muito forte a voltagem lá, eu tentava me mexer e eu sentia como se eu estivesse preso, né?
Isso,
Porque.
na verdade, as pessoas falam assim: eu tô sentindo um peso. Na verdade, esse peso, essa carga é o teu músculo antagonista que não relaxou e tá tentando fazer o um movimento contrário, né? Então, é
Exatamente.
exatamente isso.
Exatamente. Então, assim, já que a gente está nessa parte mais da sessão mesmo, eu queria saber como é que é meio que o passo a passo, assim, principalmente nessa questão do corpo inteiro, como é que funciona uma sessão de treino? Como é que é do momento que o aluno chegou no teu estúdio, quais são os preparativos, como é que vão ser os exercícios? Se tu puder dar alguns exemplos para a gente, não precisa ser muita coisa, mas alguma coisinha.
Claro. É, isso depende muito de estúdio para estúdio, né? Isso é bem importante, sim, ficar claro que hoje já está em mais, que eu saiba, assim, mais de 60 países do mundo, assim, e é bem engraçado que as coisas chegam no Brasil, tomam umas proporções, assim, que o mundo não está muito acostumado. Então, a gente tinha, por exemplo, os treinos de eletroestimulação, e agora no Brasil a gente já tem eletrozumba, eletroyoga, eletropilates, a gente tem um monte de coisa que nunca tinha se escutado falar, assim. Então, essa questão de rotina de treino depende muito, porque tu pode chegar lá e daqui a pouco ser um que usa lá no Pilates, por exemplo, junto com a eletro, né? Mas no nosso estúdio ali que eu comentei, que é a Perforce, a gente trabalha só um aluno e um professor, então sempre o aluno vai ficar sozinho no estúdio, o instrutor tá exclusivo para ele, que a gente entende que é bem importante, porque a corrente elétrica, ela tende a se acomodar no nosso corpo em torno de a cada 2 minutos. Então, no mínimo, a cada 2 minutos, eu tenho que ter ajuste na corrente para que eu tenha, de certa forma, o benefício lá do estímulo elétrico. Então, se eu estiver atendendo 10 pessoas ao mesmo tempo, com certeza eu não vou conseguir fazer isso da forma adequada com todos os alunos. Então, por isso é sempre um aluno e um professor. E daí de como geralmente acontece, o aluno chega lá, daí a gente tem geralmente uma aula experimental, porque ainda é bem pouco conhecida a tecnologia, então as pessoas não sabem o que esperar daquilo. Então a gente faz uma aula experimental. Antes disso, a gente só o aluno, como ele ainda não é nosso aluno, a gente não faz toda uma super avaliação, mas a gente faz lá uma pequena anamnese de saúde para entender os principais pontos de saúde. Junto dela, a gente faz o Parquet, que é um questionário internacional de risco cardíaco. Então, a gente pega essa base da saúde do aluno e vai fazer uma aula experimental. Em geral, a gente fica 1 hora, mais ou menos, com esse aluno, porque no experimental ele tem muitas dúvidas. A gente mostra como funciona o equipamento, a gente mostra músculo por músculo, região por região, o que que ele sente, como ele sente. Então, mais ou menos 1 hora dura essa aula experimental. Aí ele se interessou pela tecnologia. O primeiro encontro a gente também agenda 1 hora, porque a gente vai daí fazer mais ou menos uns 30 minutos só de anamnese. Então, nesses 30 minutos a gente aprofunda tudo que a gente viu na aula experimental em relação à saúde dele. Ele traz alguns exames, se ele tiver, ele traz a questão do histórico de exercícios que ele já fez, se toma medicação. Enfim, é um aprofundamento de saúde, mais ou menos depois uns 30 minutos de treino. Então, por isso que fecha 1 hora. E daí o terceiro encontro a gente também marca 1 hora, que dê mais ou menos 30 minutos para uma avaliação. Aí a gente tem uma avaliação específica que a gente criou, que é o PFT, que é uma avaliação que mescla testes funcionais com testes físicos, com medidas corporais e tal. Isso dura mais ou menos uns 30 minutos, e depois mais ou menos 30 minutos para a rotina de treino. Então, essas primeiras 3 encontros são mais diferenciados porque tem essa coisa de avaliação, dele entender o método e tal. A partir do quarto encontro dele, a gente marca sempre 30 minutos. Então, se ele marcar com a gente às 8 da manhã, às 8h30 ele está livre já e treinado. Então, dentro desses 30 minutos, vai ter o treino dele, que é de aproximadamente 20 minutos. Aí depende da periodização do dia. Tem dias que pode ser 15 minutos, tem dias que pode ser 22 minutos, tem dias que pode ser 17. Então, depende da proposta do dia, é um tempo X, mas na média é algo em torno de 20 minutos. Daí, nesses 30, tá o tempo da gente vestir o equipamento, fazer o treino e tirar o equipamento. E daí, mais ou menos a cada 3 meses, a gente volta a marcar uma hora só para ele reavaliar de novo e seguir depois os encontros de cada 30 minutos também. Aí, Gabriel, que tu comentou dos exercícios, né? É, como eu comentei, no Brasil, principalmente, tem de tudo que tu imagina, assim. Então, tu vai ver estúdios que usam exercícios do Pilates, estúdios que usam exercícios de yoga e fazem muito mais, assim, um treino qualquer, tipo, digamos, yoga, com eletroestimulação. Então, ele segue o yoga e usa uma roupa que promove estímulos elétricos. Aí, a gente pode colocar algum tipo de corrente, basicamente, para gerar uma vascularização da musculatura e acelerar teu metabolismo, por exemplo. A gente pode colocar correntes para promover relaxamento muscular e auxiliar nas tuas posturas, também é uma possibilidade. Mas nós lá na. Ah, e tem mais um tipo também, que são estúdios que trabalham, inclusive, com peso, né? Então a gente vê, por exemplo, lá estúdios de funcional fazendo com kettlebell, fazendo com barra e tal. Não é muito o perfil de treino que a gente acredita associando a eletro. A gente justamente acredita nesse principal benefício, que é baixo estresse nas articulações, então por isso a gente não usa carga externa. Então na Perforce a gente faz exercícios bem básicos e funcionais. Então a gente faz bastante agachamento, os afundos, rotações de tronco, movimentos de estabilização de tronco, assim, de forma bem lenta e bem controlada. Então, a grande característica do nosso treino é que a gente, de fato, usa a eletroestimulação como ferramenta e não necessariamente faz um treino normal e só bota a eletroestimulação como coadjuvante, sabe? É, o nosso treino, o aluno, ele quase não se mexe, assim. Se for um aluno que não adere a um treino convencional, vai ser um aluno que ele vai se mexer muito pouco. A gente vai trabalhar muito mais questão postural, questão de estabilização do tronco, e junto com isso fazer a eletroestimulação, contrair o músculo a um nível importante, do que fazer ele ficar pulando e plantando bananeira e fazendo um monte de coisa maluca, que de fato é o que ele não gosta e por isso ele nunca aderiu a um treino convencional. Então, como eu falei, tem um pouco de tudo, depende do perfil do estúdio que tu encontrar, assim. Mas é, tentando fechar essa resposta, a gente buscou muito como a tecnologia se desenvolveu na Europa, né? Hoje, as maiores redes que utilizam essa tecnologia, eles treinam em cima de um tapetinho de yoga, assim, 2 metros quadrados, a pessoa mal se mexe e, de fato, usa a tecnologia como principal ferramenta, e não faz um monte de exercício que a pessoa já fazia e usa a tecnologia só como um coadjuvante. A tecnologia, ela é o foco do treino. Então, por isso que é movimentos lentos, controlados, e a tecnologia com a intensidade máxima que der para utilizar.
É, eu vou entrar em duas questões só, porque tu mencionou a questão, tu foi bem enfático na questão do cuidado com a saúde, né? Eu queria saber se tem alguma contraindicação para o uso da tecnologia.
A gente tem, na verdade, duas contraindicações que a gente diz que são absolutas, assim, que a gente não faz, tá? Que são gestantes e usuários de marca-passo cardíaco ou alguma outra prótese ativa na região de eletrodo. Então, todo o resto, a gente diz que é contraindicação relativa, né? Então, se tu tem alguma patologia, alguma coisa assim, a gente vai avaliar caso a caso, como a gente avaliaria em um treino numa academia normal, né? Mas, assim, pensando especificamente no que geralmente chega para nós, assim, cardiopatas hoje, claro que dentro das cardiopatias tem 1 milhão de tipos diferentes e medicações e tal. Mas, em geral, pode fazer, a gente só vai entender o que que a pessoa tem de fato e fazer, mas, inclusive, tem uma série de estudos já mostrando benefícios em relação a determinadas cardiopatias, diabéticos, problemas vasculares, tudo isso a gente pode fazer. É muito mais a questão de entender cada caso, né? Única coisa é isso que eu te comentei, porque, por exemplo, um marca-passo cardíaco, ele fica na região do tórax e ele emite um sinal elétrico também, né, para que o coração funcione no ritmo correto. E se eu passar com uma corrente elétrica por ele ali, a chance de eu desregular esse marca-passo é muito grande. Então, não é nem que não é recomendado, não pode fazer. Se tu ligar a corrente elétrica ali, a chance de ter problema é bem grande. Mas fora essas duas situações do gestante e do marca-passo cardíaco, ou alguma outra prótese ativa, assim como o marca-passo que fique na região de eletrodo, a gente pode avaliar caso a caso e ver, mas na grande maioria a gente consegue ajudar, assim.
E a segunda questão em relação à tua fala anterior é sobre a sensação do aluno, né? O que que o aluno sente quando ele está com a roupa ali, quando vem a corrente, e essa corrente ela é contínua, ela é o tempo todo enquanto o aluno está na aula, ou é por partes, tu faz um intervalado, como é que funciona?
O mais fácil para quem está ouvindo é quem já fez alguma vez fisioterapia e falava assim: ah, eu vou fazer um choquinho lá na fisioterapia. É uma sensação muito semelhante, tá? Mas para quem nunca fez, para entender, assim, a gente sente uma espécie de um formigamentozinho. Então é como se eu tivesse com o braço formigando mesmo, a perna formigando, assim. Então a gente sente isso num primeiro momento. E à medida que eu vou aumentando a intensidade, esse formigamento passa a ser uma sensação de contração muscular mesmo. Então imagina que você está parado e contrai o músculo, sente aquela tensão no músculo. É isso que a gente sente. Tem algumas situações que as pessoas relatam sensações um pouco diferentes. Isso tem estudos mostrando assim que não são tão comuns, mas podem ser relatadas como sensação de coceira local. Aí é porque aumenta o fluxo de sangue ali, e às vezes se a pessoa está com a pele muito seca também, ela pode sentir assim um pouco de coceira, sensação de agulhamento. Isso é uma sensação primária assim ao estímulo elétrico, dependendo da frequência que eu utilizar e a intensidade, o aluno ele pode relatar assim, ah, parece que tem umas fincadinhas assim. Então não é aquela coisa assim, ah, estão me esfaqueando, mas é uma finca assim, fincadinhas, pequenas fincadinhas. Que daí a gente ajusta tanto ajustando frequência, como ajustando a intensidade, e como o aluno acostumando também. À medida que o aluno vai fazendo mais, ele vai deixando de ter essas sensações. Mas a grande. Ah, e daí tem alguns alunos que são o que a gente chama de eletrofóbicos, né? Que antes mesmo da gente ligar, eles já estão assim com receio. E quando a gente liga, a primeira sensação é já desliga que tem alguma coisa estranha. Então é, isso tem relato na literatura que são os eletrofóbicos. E que em geral também se a gente consegue demonstrar a tecnologia e fazer ele sentir, em geral basta uma sessão para ele perder essa fobia, né? Não é uma coisa eterna que ele nunca vai conseguir experimentar, assim. Ah,
Perfeito.
e daí tinha mais a pergunta que eu acabei não respondendo, né, Gabriel? Desculpa te interromper, que é a questão de se é ligado sempre, se é intervalado, se
Isso,
não é.
pode ir, pode tocar.
Aí depende muito do meu ajuste, do ajuste do instrutor, tá? A gente pode deixar a corrente ligada continuamente, então ela não desliga nunca, ou a gente pode fazer ela ser entregue, a gente chama daí de em trens de pulso, né? Que são blocos de momento com a corrente ligada e blocos com a corrente desligada. Então, como se fosse uma série de musculação, assim, liga durante 4 segundos, desliga durante 4 segundos, liga durante 4 segundos, desliga em 4 segundos. Essa que eu acabei de comentar é a que mais é utilizada, assim, esse intervalo. O que mais a gente vê nos estúdios é os estúdios usando uma corrente que ela liga por 4 segundos e desliga por 4 segundos. Mas é, depende do meu ajuste, tá? Posso deixar 10 segundos ligado, posso deixar ela 100% ligada, posso deixar 5 segundos ligada, desligar 10. Então é questão do instrutor entender o objetivo e ajustar a corrente da forma que ele achar mais adequada.
Perfeito. Duas últimas perguntas para a gente fechar, então. A primeira delas tem a ver com a dor muscular do pós-treino, né? Que é aquela dor habitual de quem começa uma musculação, enfim. E eu vou fazer meu relato pessoal, que eu fui fazer essa primeira aula. E, assim, para ser justo, a minha atleta, né? Ela pediu para a professora me sacanear, digamos assim.
Pegar
Pediu
pesado, sim.
para pegar pesado, né? Embora eu tenha dito que eu não queria. E, cara, eu fiquei com dor, acho que uma semana praticamente sem conseguir me mexer. E depois eu fiquei mais uma semana com dor ainda, sabe? Que eu não consegui treinar muito bem. É
Sim.
assim mesmo, tem como controlar isso? A pessoa vai sentir muita dor no início, não tem como fugir. Como é que se faz esse controle?
Tem como controlar, e esse talvez seja um dos principais inimigos nossos de quem trabalha com isso, assim, que é as pessoas que vendem o treino pela dor, sabe? Eu conheço uma série de estúdios que faz questão de fazer algumas coisas para o aluno ficar dolorido e no dia seguinte dizer assim, viu como funciona? Tu ficou todo destruído aí, então imagina depois o resultado. E a gente trabalha exatamente ao contrário, tá? Porque a dor, ela está ligada a nível de dano muscular. Mas como eu comentei no início da nossa conversa, a eletroestimulação, o sujeito, ele não precisa nem estar acordado, ele pode estar inconsciente, em coma, e o meu músculo responde pelo estímulo elétrico. Então, se o professor ele não tiver consciência, ele pode deixar o sujeito sem caminhar no dia seguinte mesmo. Ele pode colocar um nível de intensidade que, inclusive, como qualquer outro treino, intensidades exageradas, a gente pode levar a uma falência renal aguda, né? A gente pode levar a casos de rabdomiólise. Isso não é eletro, né? É qualquer treino de alta intensidade. Então, eu não faço nada na vida, vou correr uma maratona embaixo de um sol escaldante lá. Vou trabalhar um dia carregando pedra lá, isso tudo pode me gerar um nível de estresse que a gente chama de rabdomiólise. Vai gerar uma sobrecarga renal e assim por diante. Só que na eletro, eu não dependo da questão voluntária. Então, assim, se tu estiver correndo uma maratona e tu achar que tu não aguenta mais, tu simplesmente para porque teu corpo diz que tu não vai mais aguentar. Na eletro, tu pode estar achando que tá tudo bem, só que o teu músculo está respondendo a uma tensão muito importante, porque é uma tensão involuntária. E no dia seguinte, no primeiro dia, tu diz: não, pode aumentar que eu aguento, tô de boa, eu aguento. E no dia seguinte, tu sente as consequências ali, que é dor muscular extrema, cansaço extremo. Então, para que isso não aconteça, tem uma série de cuidados que o instrutor ele tem que estar ciente para ajustar. Alguns cuidados são ajustes de parâmetros elétricos mesmo. Então, a questão da frequência que ele escolheu, da miliamperagem que ele escolheu, da largura de pulso que ele escolheu para fazer aquele treino. Mas o principal fator que leva à dor muscular é associar a corrente elétrica com movimentos muito dinâmicos e muitos movimentos. Então, quanto maior o tempo de movimento, ou o número de movimentos, e quanto maior a velocidade, mais fase excêntrica eu tenho. Então, mais momentos onde eu vou ter muito dano muscular. Então, quem já foi na Perforce, lá que é o nosso estúdio, pode dizer para vocês assim: no primeiro treino ele mal se mexe. São movimentos super controlados, movimentos muito mais para ajuste de técnica e para ele conhecer a tecnologia, do que ele sair fazendo um monte de repetição e um monte de movimento maluco. Porque senão, de fato, no dia seguinte ele vai estar com bastante dor muscular. Então, o principal ponto para diminuir dor muscular é reduzir volume e desacelerar o movimento. Isso é o que menos vai, que mais vai ajudar a não ter dor muscular tardia.
Perfeito. E para a gente fechar, então, eu queria saber de ti, se na tua opinião, o treinamento com eletroestimulação pode substituir totalmente o treino tradicional. E aí tu pode dividir para atletas e para não atletas também, se
Boa.
quiser.
É isso que eu ia te dizer, assim, depende muito do teu objetivo, tá? Então, se a gente pegar um atleta, eu duvido muito que isso substitua 100%, tá? Porque o atleta depende muito de volumes absurdos de treinamento, depende de uma série de valências diferentes, depende da especificidade do exercício e tal. Então, eu não acredito nisso, eu acredito como um complemento. E no atleta, os principais pontos-chave, assim, que eu traria é substituir muito a questão da gente conseguir um nível de fortalecimento muscular com dano articular menor, com estresse menor. Então, a gente poderia pensar em diminuir o volume total da semana desse atleta de treino. Então, isso acaba trazendo vida útil maior para o atleta e também auxiliar na recuperação. Hoje, a gente sabe que a eletroestimulação ela é uma potente ferramenta para recuperação, né? Então, assim como tem as piscinas de gelo, as banheiras de gelo, tem as botas pneumáticas, hoje a gente usa a corrente elétrica também para acelerar a recuperação. Então, eu usaria nesse sentido também. Mas para a população que não é atleta, eu acredito 100% na substituição integral, tá? Claro que, de novo, depende muito do objetivo da pessoa, mas hoje mais de 50% dos nossos alunos só fazem eletroestimulação. E a gente avalia tanto parte funcional como física, como composição corporal, e a gente vê melhoras contínuas, assim, sem chegar num platô, eles seguem melhorando e sem fazer mais nada, fazendo só elétrica. Aí, como eu comentei, assim, depende muito do objetivo e da velocidade que tu quer atingir esse objetivo, mas a gente consegue atingir objetivo em várias valências, assim. Se tu me permitir, eu vou falar só mais um pouquinho aqui,
Vai, vai, vai.
em relação a, por exemplo, assim, a parte aeróbica. Hoje a gente sabe que a eletroestimulação, ela tem, a eletroestimulação neuromuscular de corpo inteiro, se tu simplesmente ligar o equipamento, tu tiver que nem a gente está conversando aqui, a gente ligar o equipamento, a gente tende a aumentar de 17 a 20% a demanda cardíaca. Então a gente tem um incremento na questão cardiorrespiratória, porque eu estou estimulando muito volume muscular ao mesmo tempo e eu tenho aumento da sobrecarga ali, ou da demanda cardiorrespiratória. Então, dependendo o nível de condicionamento físico do meu aluno, dependendo do objetivo, eu consigo ter um incremento cardiovascular, mesmo sem que eu tenha treinos específicos aeróbicos. Tá? Esse é um ponto. Agora, se ele me diz, não, eu quero melhorar muito aeróbico, eu posso associar eletro com uma esteira, com uma bike, com qualquer coisa assim, e ter esse aumento da demanda cardiorrespiratória associado a um treino específico aeróbico, como uma esteira, uma bicicleta, por exemplo. Além disso, eu posso pensar em força muscular. Hoje eu tenho, talvez onde a gente mais tenha estudo mostrando aumento de força, aumento de potência muscular só com o estímulo de eletro. Aí, eu quero aumentar a flexibilidade. Hoje a gente tem também estudo mostrando que pelo aumento da fase excêntrica, eu tenho produção de força com a musculatura em alongamento, então aumento do número de sarcômeros em série e aumenta a minha flexibilidade. Então, se a gente parar para pensar, eu tenho entrega de resultado em uma série de valências físicas diferentes. Aí o que a gente precisa pensar só é qual é o real objetivo do meu aluno. E qual é a expectativa dele em relação ao tempo que isso vai acontecer? Mas se a gente pensar que a gente só quer melhorar a saúde dele, entregar a qualidade de vida, eu garanto para ti que dá para treinar só com eletroestimulação.
Perfeito. Matheus, para fechar, tu tem como deixar para a gente alguma referência, algum curso, de repente, algum meio que quem está ouvindo possa buscar mais informação, possa de repente se especializar mais?
Tem. Na verdade, hoje a eletroestimulação neuromuscular, dentro das disciplinas assim convencionais, a gente só encontra na fisioterapia, né? A educação física ainda não tem isso dentro das disciplinas do curso. Daí a gente vai com cursos de extensão, assim, né? Aí hoje, por exemplo, a Perforce, que é a minha empresa, tem. Então, eu acho que a dica seria seguir talvez o Instagram da minha empresa ali, porque a gente divulga os cursos, que é a Perforce Brasil. E o Instagram do Simpósio Brasileiro, que é Simpósio Underline Eletro de Corpo Inteiro.
Beleza, perfeito. Acho que fechamos aqui. Ficou bem bacana. Obrigado pela participação.
Eu que agradeço o convite e estou à disposição aí para mais dúvidas, só nos procurar aí nesses Instagrams aí que a gente segue ajudando e respondendo. Um
Valeu.
abraço.